10 horas 36 minutos, quinta-feira, 8 de junho de 2023, feriado de Corpus Christi, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Ladrões explodem caixa eletrônico em Iporã e esquadrão antibombas é acionado. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Luciana, muito bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Segundo a Polícia Militar, moradores de Iporã ouviram o som da explosão por volta das 4 horas da madrugada desta quinta-feira. Os danos foram à única agência da Caixa de Iporã, que é uma cidade com 14 mil habitantes aqui na região de Umuarama. Ninguém ficou ferido, a área foi isolada e o esquadrão antibombas foi acionado porque os policiais encontraram uma bolsa no local. O esquadrão viria de avião, mas as equipes conseguiram orientar remotamente os peritos da criminalística da Polícia Federal e a bolsa foi examinada. Agora, funcionários do banco, que não tinha nenhum explosivo, viu, Luciano? Agora, os funcionários do banco estão verificando se algum dinheiro foi levado. Policiais militares e do Batalhão de Fronteira estão fazendo buscas na região, principalmente na área rural, para tentar localizar os criminosos. A perícia ainda está no local da explosão e, aparentemente, os criminosos usaram explosivos caseiros para destruir o caixa eletrônico. A fachada do banco ficou bastante danificada, Luciano.
Pelas informações, e você lembra do misterioso sumiço de 300 mil reais das contas da Prefeitura de Mandaguaçu? Então, a Associação dos Municípios do Paraná recomendou a retirada de recursos da Caixa após estes saques irregulares. Voltamos a acionar a Luciana Penha, que tem mais detalhes. Luciana.
Então, Luciana, a Associação decidiu, na Assembleia Geral realizada esta semana, recomendar a todos os gestores municipais do Estado a retirada de recursos das prefeituras nas contas da Caixa Econômica Federal. Seria um gesto solidário às prefeituras que tiveram saques irregulares em contas do banco. E não foi só a Prefeitura de Mandaguaçu, foram ao todo 18 prefeituras que juntas tiveram um prejuízo de aproximadamente 5 milhões de reais. Aqui na região noroeste temos também, então, além da Prefeitura de Mandaguaçu, que teve esse prejuízo de 300 mil reais, outras prefeituras como o Dr. Camargo, Cruzeiro do Oeste, Iporã, Mamborê, Quinta do Sol, Roncador, São Manuel do Paraná, Porto Rico, Nova Olímpia e Terra Rica. A Associação dos Municípios do Paraná também vai cobrar da Caixa a adoção de medidas para que o dinheiro volte aos cofres do município. Em nota, a Caixa informa que há uma decisão judicial proferida pela Primeira Vara Federal de Campo Mourão que conclui que a situação ocorreu num contexto fático específico entre a parte requerente e o suposto estelionatário, sem qualquer relação com o banco. Por isso, não se trata de uma falha de segurança. A Caixa diz que está trabalhando com todos os elementos fornecidos pelos municípios em busca de uma solução para esses golpes sofridos, colaborando com as investigações em curso. É um caso que realmente exige muita investigação para prender esse estelionatário, Luciano, porque afinal 18 prefeituras, um prejuízo de 5 milhões de reais, Luciano.
Muito prejuízo, né? Estelionatário com E maiúsculo. E agora a polícia caça deste cidadão aí. O ex-diretor do mercado da família de Ponta Grossa, flagrado em 2014 com dinheiro na calça, não na cueca, na calça, foi preso em Roraima. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Ricardo, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O ex-diretor financeiro do mercado da família, Robson Lendzion, foi preso na tarde de terça-feira. Ele foi condenado por desviar mais de 760 mil reais do programa entre 2013 e 2014 e era considerado foragido. No fim do mês passado, outro diretor condenado, Márcio Ribeiro Ferreira, foi preso aqui em Ponta Grossa enquanto assistia um jogo de basquete. Segundo a justiça, os dois teriam enriquecido de maneira ilícita, causando dano ao patrimônio e atentado contra a administração pública. Robson se entregou à polícia em Boa Vista. A defesa dele disse que pediu transferência da execução da pena no estado do norte do país. O mercado da família pertence à Prefeitura de Ponta Grossa e tem o objetivo de vender produtos mais baratos a famílias de baixa renda. Conforme as investigações, Márcio Ribeiro Ferreira e Robson Lendzion se uniram para fraudar o programa. Eles desviaram R$ 762 mil e se apropriaram de valores que deveriam ser depositados em conta bancária do serviço público. Os crimes teriam acontecido em 2013 e 2014. Na ocasião, o ex-diretor financeiro mandou instalar um cofre na Secretaria de Abastecimento. Os servidores do Mercado da Família então passaram a levar as quantias arrecadadas ao cofre em vez de depositar em uma conta da prefeitura. Um vídeo divulgado em 2015 mostra Lendzion pegando o envelope e colocando na calça. Os dois funcionários condenados seriam responsáveis por pagar, aliás, pegar o dinheiro do cofre e depositar no banco. O Mercado da Família era de responsabilidade da Secretaria de Abastecimento. O secretário à época, Sérgio Figo, também foi citado no processo e responde por omissão. Segundo a defesa do ex-secretário, ele foi absolvido na ação civil pública, porque não houve nenhuma demonstração de dolo. A defesa espera o mesmo desfecho na ação penal. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Luiz Carlos Rauli, do Podemos, deve assumir a vaga de Deltan Dallagnol no Congresso Nacional. A decisão é do Supremo Tribunal Federal, após pedido do Podemos na Justiça. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A decisão foi proferida nessa quarta-feira, após esse pedido do Podemos, que é o partido de Luiz Carlos Rauli. Na liminar, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou a diplomação e a posse do ex-deputado paranaense na vaga de Deltan Dallagnol, também do Podemos, que teve a cassação determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral e depois confirmada um dia antes pela Câmara. O relator de uma das propostas de emenda constitucional da reforma tributária, que tramita na Câmara, o ex-deputado, foi o segundo mais votado do partido nas eleições de 2022, atrás apenas de Dallagnol. Mas o TRE paranaense tinha decidido que a vaga seria de Itamar Paim, do PL, alegando que Rauli não teria alcançado cerca de 19 mil votos para conseguir se eleger. Na decisão, Dias Toffoli afirmou que os suplentes não precisam atingir um percentual mínimo de votos e ressaltou ainda que o tribunal já tinha definido que, quando a decisão do indeferimento do registro de candidatura ocorre após a eleição, como foi o caso de Dallagnol, os votos devem ficar com o partido, no caso, o Podemos. Então, Luiz Carlos Rauli é de Londrina e agora deve ficar no lugar de Deltan. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia Lima, pelas suas informações. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, aprovou ontem a publicação do edital do lote 2 de concessão das rodovias do Paraná. A decisão será publicada no Diário Oficial da União da próxima segunda-feira por conta do feriado e recesso. O leilão está previsto para o dia 29 de setembro deste ano. Com extensão total de 605 quilômetros, o lote 2 compreende as rodovias federais BR-153, BR-277 e BR-369. E as rodovias estaduais, as PRs 092, 151, 239, 407, 408, 411, 508, 804 e a PR-855. Os investimentos previstos neste trecho, que abrange regiões de Curitiba, do litoral, dos Campos Gerais e do Norte Pioneiro, são de 17 bilhões e 300 milhões de reais. O diretor-geral da ANTT, Rafael Vitali, explicou que entre as principais obras do lote estão faixas adicionais na BR-277 entre Curitiba e Paranaguá. Está prevista também a correção de traçado do quilômetro 40 ao 43 da BR-277, duplicação da rodovia entre o viaduto da Avenida Ayrton Senna e a ponte sobre o rio Embu-Guaçu, a duplicação da PR-407 entre Paranaguá e Pontal do Paraná também. Rafael Vitali diz ainda que o projeto apresenta um modelo operacional que propõe a inovação em tecnologias para auxiliar o monitoramento e a assistência nas rodovias.
O projeto conta com diversas inovações, dentre elas o desconto pelo uso do TAG, 5% de desconto só por você usar o TAG, e aí você tem as cancelas eletrônicas que facilitam também a fluidez e a segurança nas praças de pedágio, mas também o desconto de usuário frequente, o DUF, aquele desconto progressivo para as pessoas que utilizam várias vezes, que passam várias vezes pela praça de pedágio. Assim, progressivamente, quanto mais passagens você tiver diariamente, menor você paga. A primeira passagem paga integral. Se passava durante 30 dias, a última passagem do mês é cerca de 10, 15% do valor de face do pedágio.
O leilão será por disputa com base na menor tarifa. A principal novidade é a existência de um aporte para descontos muito altos. O aporte começa a partir dos 18%, com valor de R$100 milhões, aportados a cada ponto percentual de desconto até os 23%. Entre 23% e 30% de desconto, o desconto adicional deverá ser de R$120 milhões a cada ponto, que passará a ser de R$140 milhões para descontos acima de 30%, sempre de forma cumulativa. Extensa programação religiosa marca o dia de Corpus Christi lá em Cascavel, no Oeste. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem as informações. Roberto, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os cristãos católicos comemoram hoje o mistério da Eucaristia, sacramento do corpo e sangue de Jesus. Mistério da Eucaristia representado pelo pão e vinho, e recordam a última ceia de Jesus com os apóstolos. Os tapetes confeccionados, Luciano, representam parábolas da Bíblia e trazem elementos relacionados ao corpo e sangue de Cristo. Eles são desenhados geralmente com serragem de madeira. A montagem do tapete de Corpus Christi teve início aqui em Cascavel por volta das 8 horas da manhã. As cores da serragem já começam a tomar conta do calçadão da Avenida Brasil em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida. A previsão é de que milhares de pessoas participem da celebração, que para a Igreja Católica, portanto, é de proclamação de fé na presença de Jesus com a consagração do pão e vinho, 60 dias após a Páscoa. Às 3 horas da tarde acontece essa celebração, acontece a missa na paróquia Santo Antônio, e na sequência os fiéis seguem em procissão pela Avenida Brasil até a Catedral Nossa Senhora Aparecida, no centro de Cascavel. E aqui no Oeste, Lucian, destacamos também que em Toledo a confecção do tapete começou, embora tenha começado um pouquinho mais cedo. Neste momento é realizada a missa e na sequência acontece a procissão no entorno da Catedral Cristo Rei. Em Foz do Iguaçu, falando aqui das três principais cidades do Oeste do Paraná, os tapetes começaram a ser confeccionados às 5 horas da manhã. Neste momento ocorre a procissão no centro da cidade, com os fiéis se dirigindo até a Catedral Nossa Senhora de Guadalupe. E a título de curiosidade, também uma informação, os tapetes coloridos tiveram origem em Portugal e foram trazidos para o Brasil durante a colonização entre os séculos XVI e XIX. E para a Igreja Católica, a prática remete, portanto, à acolhida de Jesus em Jerusalém, quando as pessoas cobriram as ruas de ramos e mantos para a passagem do Messias. Lucião, bom feriado para você e até amanhã.
Muito obrigado, Roberto Benjamin. Bom feriado para você, para todos os nossos colegas aqui de CBN Paraná. E com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Um bom feriado prolongado para você e até a próxima. Tchau.